Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou Gustavo Valadares, aqui na companhia do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, teremos hoje por aqui mais uma edição super especial. Dessa vez é 100% dedicada a Tommy, a ópera rock certamente mais famosa da história da música, né? Gravada originalmente pelo The Who em 69, numa edição que saiu na época em vinil duplo, mas que através dos anos aí foi ganhando novas releituras. Tommy já virou filme nos cinemas, já virou trilha sonora, já virou CD ao vivo, já teve versão orquestrada, já apareceu em inúmeras covers aí de bandas espalhadas pelo mundo todo. Enfim, já ganhou também muitas versões remasterizadas. Surgiu também em montagens teatrais, né, em musicais aí. Essa aqui é exatamente a roupagem que o Brasil vai conferir aí daqui a poucos dias, né, em uma ou duas semanas aí, já que o musical Tommy, a ópera rock, estará em cartaz em diversas capitais aí, como o Rio de Janeiro incluído na turnê, agora nesse finalzinho aí do mês de março. Aqui no Rio, por exemplo, a apresentação vai rolar ali no Vivo Rio, exatamente no dia 22 de março próximo, que cai numa sexta-feira aí, a sexta-feira da semana que vem. Imperdível, né, Serginho?
Pois é, Gustavo, imperdível realmente. Quem é que poderia imaginar, né, cara, que um dia teríamos essa chance de poder conferir de pertinho essa montagem de Tommy, a ópera rock, em formato de musical. Aliás, se a gente for pensar, já foi incrível a própria banda ter visitado o Brasil em 2017, né, cara, pela primeira vez, depois de mais de 50 anos de estrada. Muitos fãs do The Who, naquela altura, achavam que isso nunca mais iria acontecer, pois a banda veio ao nosso país e acabou fazendo uma série de apresentações que foram antológicas, né, e todas elas simplesmente emocionantes. Isso rolou em São Paulo, Porto Alegre e aqui no Rio também, né, dentro da programação do Rock in Rio de 2017. Quer dizer, eu costumo falar que o The Who fez um bem danado pro Rock in Rio, né? Com certeza foi um dos grandes shows que o festival recebeu, considerando aí todas as suas edições desde 1985. Mas a verdade é que, pelo que parece, o Rock in Rio também fez um bem danado pro The Who, né? Afinal de contas, depois que eles passaram aqui pelo Brasil, a banda parece que ganhou um gás novo, anunciou uma nova turnê agora para 2019 e de quebra estão gravando um novo álbum com composições inéditas, um fato que não acontecia já há alguns anos. Isso é realmente uma coisa sensacional e é muito bom a gente ver o Peter Tosh, né, e o próprio Roger Daltrey assim tão animados, né? Muito legal.
Exatamente, Serginho. O Rock in Rio aí, a passagem da banda pelo Brasil como um todo, parece que realmente revigoraram, né, lá o Peter Tosh e o Roger Daltrey, que é uma ótima notícia. Assim como é outra ótima notícia a vinda dessa montagem teatral aí de Tommy e a ópera rock no formato aí de musical. É claro que também como uma consequência, né, imagino eu, da passagem da banda pelo Brasil, né, em 2017, que você citou aí, senão os produtores não se animariam a bancar essa nova empreitada aí, agora em 2019, né? Eu quero dizer, certamente houve aí um aumento no interesse do público em geral, né, enfim, pelo The Who, de dois anos para cá, pelo menos, né? Bom, e temos, claro, hoje por aqui com a gente um convidado super especial, evidentemente, como não poderia deixar de ser, que trata de um rumaníaco aí, de carteirinha, assim como nós, e que vai nos ajudar a apresentar, então, essa edição. Estou falando do nosso amigo Júlio Erdir, que atua na área de TI aí, como suporte de software de gestão pública, né, e que, além de super fã de rock and roll, é um apaixonado por música em geral, também por cinema, por literatura, por futebol. Ele torce pro Vasco da Gama aí, clube que recentemente armou uma quizumba danada aí pra cima do nosso Fluminense, né, Serginho, na final da Taça Guanabara aí, enfim, com aquela história dos lados da arquibancada no Maracanã. Mas as amizades, é claro, devem sempre se sobrepor aí às rivalidades futebolísticas, né, digamos assim. O caminho tem que sempre ser esse, né, Júlio? Cara, a satisfação é enorme te receber por aqui no Rock Flu, ainda mais pra falar sobre esses assuntos maravilhosos aí, né, cara? Tommy e The Who. Seja bem-vindo.
Ah, boa noite, Serginho. Boa noite, Gustavo. Já para mim é uma satisfação enorme participar desse programa. E vamos aí, vamos falar de futebol, vamos falar de The Who. Uma expectativa para ir ver ópera rock no Rio, como você falou. E complementando o que o Serginho falou, a passagem do The Who pelo Rock in Rio em 2017 foi para mim uma grande surpresa, até porque eu sou um fã tardio da banda. Conheci já em 2017, num bate-papo que a gente teve, num happy hour muito bacana, e eu fiquei curioso, fui atrás de vídeos e tal, e me surpreendi lá no Rock in Rio. Foi muito bom e vai ser muito bacana participar aqui com vocês hoje.
Legal, legal. Ô, Júlio, já que o Gustavo comentou aí sobre esse episódio lamentável, né, da final da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense, essa briga boba aí em relação lá de arquibancada, bora começar o papo aqui falando sobre esse assunto, que a gente já comentou aqui que realmente é lamentável, mas a gente não pode deixar passar batido, né? Eu não sei qual é a sua visão sobre o que aconteceu, enfim, mas eu acho que no final das contas nenhum dos dois lados acaba tendo razão na história, principalmente da maneira como foi, né? Ficou muito frio. E a federação se envolve e aí fica até complicado falar, né? Assim, eu acho sinceramente que acabou tirando o foco do futebol, acabou tirando o foco da disputa esportiva. Dois clubes do tamanho e da importância do Vasco da Gama e o Fluminense gastarem tempo discutindo que coisa, sobre que lado que arquibancada que vão ocupar, é, né? Uma coisa ridícula, parece até briga de adolescente, enfim.
Eu acho que realmente, como vascaíno que sou, eu acho que foi um ato de irresponsabilidade de ambas as partes. É uma confusão boba, sem nenhum sentido. Tá certo que por tradição o Vasco sempre ocupa o lado norte da arquibancada do Maracanã em clássicos, é uma tradição desde 50, mas o Maracanã hoje é gerenciado por um consórcio que tem um contrato com o Fluminense, né? E o contrato que tem com o Fluminense diz explicitamente que, havendo acordo entre as partes, o Fluminense pode ceder para quando ele não é mandante, né, ceder o lado norte da arquibancada ou ocupar outro espaço dentro da arquibancada do Maracanã. O Fluminense não concordou em nenhum momento, pela força do próprio contrato, e tanto o Vasco quanto a Federação Carioca e mais o consórcio, né, que está com nova gestão, tomaram a briga em favor do Vasco. Eu acho irresponsável, até porque vende-se ingressos e na hora de um presidente, que foi o presidente do Vasco, Alexandre Campello, convocar a torcida para ir no Maracanã, mesmo sabendo que havia uma decisão de o jogo ser com portões fechados, foi colocar em risco a vida de pessoas, e se a torcida do Fluminense também vai, ia virar um campo de batalha, uma guerra. Até que um juiz, né, teve um momento abençoado lá e mandou abrir os portões, mas aí já era tarde, a confusão já tinha sido formada, e foi lamentável, realmente tirou o foco do futebol, uma final de turno, né, tão charmoso quanto é a Taça Guanabara, passar por esse episódio realmente lamentável, e que vai ficar marcado na história. Tem gente que gosta de futebol, quem conhece futebol sabe que tirou sim o brilho principal da final, que seria um bom jogo de futebol com a torcida, Maracanã cheio, e sabe que o futebol precisa da torcida para dar o charme, incentivar a equipe. Acabou sendo um jogo de torcida única, o que é uma pena, né? Como bom vascaíno, eu não tenho, mas assim, tem que ser consciente e falar o que realmente é verdade.
E o pior, né, Júlio, foi a federação, né, cara, que a federação é montada para defender o interesse dos clubes, né, de todos os clubes, né, e ela tomar parte para um ou para outro aí, é que realmente é dose, né, mas é uma pena, como você falou aí, um assunto tão fora de propósito como esse, briga de lado de arquibancada, ter dominado, né, o noticiário por vários dias e causado tanta confusão, né.
Dominou, se perdeu o foco do futebol. Quanto à federação, ela está lá para fazer o trabalho imparcial, ela não pode tomar partido de ninguém.
Pois é.
O Rio, a federação já foi dominada durante tantos anos pelo seu Eduardo Viana, né, e tomava sempre partido do interesse dele. E isso tem que acabar, o futebol tem que ser, a federação cuida do interesse dos clubes, de todos os clubes federados, e ela tinha que tomar uma posição imparcial e, em caso dessa briga toda, a posição dela teria que ser, ó, então nós não vamos fazer um jogo lá, acabou. Fazer um jogo em outro estádio, sei lá.
Não, eu dei até a sugestão, tinha que ser no Santiago Bernabéu, fazer igual River Plate e Boca Juniors. Levava pra lá, né, Serginho?
Essa boa. Era uma boa, hein?
Ah, podia ser também. Seria legal.
Aqui, mas hoje parece que tá meio na moda, né? A gente perder tempo com assuntos aí que são fora de propósito inteiramente, né? Como esse lance aí, por exemplo, né? da guerra do lado das arquibancadas. Eu sempre dou como exemplo máximo desse desvio de foco, digamos assim, o chamado terraplanismo, né? Vocês sabem que eu brinco muito com isso nas redes sociais. É a tal da sociedade da Terra plana. Aí tem uns doidos que realmente duvidam do formato que o nosso planeta tem. Isso apesar de centenas de anos aí de progresso da ciência. É bizarro demais, né, Júlio? Mas perto dos terraplanistas, cara, esse lance aí da guerra das arquibancadas é pinto, né, cara?
Terraplanistas, será que eles sabem por que, que a bola é esférica e não plana? Pra se jogar futebol, é por aí.
Eu acho que o presidente da federação é terraplanista, cara. Só pode ser.
Só pode ser, cara.
Cara, mas e falando sobre futebol propriamente dito, né? Futebol dentro de campo, quais as suas perspectivas aí pro teu time aí, pro Vasco no restante da temporada? Tirando o Carioquinha, né, que a gente nem conta muito aí, você acha que tem chance de dar mais algum caldo aí, Brasileirão, Copa do Brasil? O que você acha?
Olha, Gustavo, analisando friamente, o Vasco, ele deu uma melhorada em relação ao passado, é um time mais organizado, mas as peças que chegaram para reforçar ainda estão naquele ritmo de um pouco fora de forma e tal, e o técnico também ele tem que parar de ser conservador em determinados jogos. Eu creio que vai fazer uma campanha boa, deve chegar até as oitavas de final da Copa do Brasil. E para o brasileiro, a expectativa de brigar ali por uma Sul-Americana, no máximo, e não brigar mais para não ser rebaixado, como foi sendo tanto o Vasco o ano passado, né, no caso, como o Vasco e o Fluminense. Chegaram na última rodada, os dois correndo o risco de se abraçarem e cair para a segunda divisão. Seria uma lástima muito grande.
É, mas foi para dar emoção.
também, tem essa, mas eu espero, sinceramente, que o Vasco esse ano não... E está tentando se reforçar mais um pouco, setor de meio campo. Eu espero que vai dar um trabalho assim, de não estar brigando para não ser rebaixado e estar ali no meio da tabela. Deve chegar aí entre o 12º, 10º lugar, 9º lugar, no máximo, no Campeonato Brasileiro.
É. Em relação aí ao Fluminense, eu acho que com a chegada do Fernando Diniz, do Ganso, do Yane Gonçalves aí, e com o retorno do Pedro, se Deus quiser, a torcida se animou um pouquinho. Eu acho que vou guardar o fim do Carioquinha, que realmente não é parâmetro mais para nada, né? A partir de maio, nas primeiras rodadas do Brasileirão, é que a gente vai ter uma ideia melhor do que esperar pro resto da temporada. Mas eu acho que é mais ou menos o que você falou aí, Júlio. É uma coisa eu penso em relação ao Fluminense. Meio de tabela, né? Eu só espero que seja um ano mais tranquilo em relação ao rebaixamento. Mas vamos ver, né? Bom, beleza, pessoal. Hora da gente fazer uma pausa aqui no bate-papo. E já começar a rolar um som, daqui a pouco a gente volta. Som na caixa.
never know him. Believe him, miss him with a number of men. Don't expect to see him again. To see, he
Tommy, can you hear me? 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 Tommy, can you hear me?
Bom, minha gente, foi dada a largada aqui então para esse nosso rock especial, esse bloco inicial aí, que já chegou matador, né, com três faixas que representam três encarnações diferentes, digamos assim, da ópera rock Tommy, né? Abrimos com o início, propriamente dito, da ópera rock, com Overture, pescada do vinil original, né, de 1969. Depois, o que rolou foi uma dobradinha ao vivo, né, duas faixas que são de uma das reedições do Live at Leeds, Amazing Journey e Sparks. Fechamos com outra dobradinha também, são mais duas faixas que praticamente funcionam aí como uma só, né? É, são interligadas ali, Christmas e See Me, Feel Me. Essas últimas fazem parte da trilha sonora de uma peça de teatro, de um musical da Broadway, né? Que saiu na época em CD, que é um material de 1993. Bom, mas vamos começar o papo aqui então por Tommy, pelo vinil original. É, musicalmente, o álbum é feito de uma série de arranjos ali, de certa maneira complexos, né, de pop rock, geralmente tendo como base das melodias, né, o violão lá do Pete Townshend. E num segundo momento rolam então inúmeras superposições ali com os quatro integrantes da banda, usando vários instrumentos diferentes, né, baixo, guitarra, piano, órgão, bateria, tem gongo, tem trompete, enfim, mais uma série de harmonias ali, e solos vocais também, sendo que muitos desses instrumentos aí e desses arranjos foram mixados em níveis mais baixos, né, o que requer aí um certo esforço do ouvinte, né, para se perceber. Ou, claro, uma aparelhagem de som aí de boa qualidade, um bom headphone também sempre já ajuda. Enfim, eu estou frisando bem isso porque hoje em dia, né, com esses novos hábitos aí de se escutar música, né, que surgiram as novas tecnologias, né, arquivos de compressão aí como MP3, esses aplicativos aí digitais, né, Spotify, por exemplo, são muito populares hoje em dia, mas que pelo menos na minha visão fazem aí com que se percam muitos detalhes, né, que acabam diminuindo um pouquinho o prazer de se ouvir música, né. Mas Júlio, voltando a pegar aqui o fim da meada, não só em Tommy, cara, mas em toda a trajetória da banda, essa riqueza sonora das composições do The Who, né, com todos esses arranjos aí, todas aquelas quebradas de ritmo, né, constantes, etc e tal, tudo isso são características muito marcantes da banda, né, cara?
Sim, só quando eu ouvi a primeira vez, até por indicação sua, o que me chamou a atenção logo de momento foram essa riqueza de variação de ritmos dentro da própria música, de instrumentos, e tem músicas que você parece estar ouvindo duas músicas em uma só, dada a variação, o baixo, bateria, é um som muito, muito marcante. Você ouve uma vez, você quer ouvir de novo, e é uma riqueza sonora muito, muito ampla, não é uma coisa que vai, segue uma linha e no meio da música ela vira. É muito bom, entendeu? É, muito bom.
Eu tenho uma curiosidade aqui, cara. Você comentou aí que você é um fã tardio da banda, né, digamos assim. Você conheceu o The Who em 2017, pouco antes de vir ao Brasil. Eu queria que você falasse pra gente, cara, como é que foi o show pra você, essa emoção diferente. Tanto a grande maioria dos fãs esperou quase 40 anos pra banda vir ao Brasil, e você é um cara de sorte, com alguns meses já deu bem aí, cara. Como é que foi a sua experiência de assistir eles ao vivo no Rock in Rio?
Cara, foi assim, me surpreendido, quando eu falo até me arrepio, porque quando eu vi ao vivo, que eu tinha visto em vídeo, é uma emoção assim, eu falei assim, caramba, os caras tão velhinhos lá, e, pô, olha a musicalidade deles e tal, e eu fiquei assim, o tempo todo do show, fiquei parado olhando, não tem nem como descrever assim o que você sente vendo aquilo ali, uma banda que você passa a gostar e poucos meses depois você tá vendo ao vivo. E foi muito bom, a experiência que, pra quem gosta de música, me marcou bastante e eu queria ver de novo ao vivo.
A gente foi junto, né, cara? A molecada mais nova ficou bolada também. A gente foi com uma turma mais jovem, né? Numa excursão com uma galera mais jovem. E a gente pôde perceber isso lá dentro mesmo do Rock in Rio, né, cara? Enquanto a banda tava no palco, como a molecada ficou impressionada, né, cara?
Porque assim, a maioria da molecada foi pra ver a banda, a outra banda, o Guns N' Roses, né? Mas quando o The Who tocou, eu vi muitos que estavam perto ali, muitos mesmo. É, molecada de 15, 16, 17, parado olhando, escutando som e fazendo comentários. Pô, cara, muito maneiro isso aí, não sei o quê, não conhecia. E passaram a conhecer e se amarraram também. Ficou bolada porque o som é muito bom, a variação, o ritmo da música, a pegada. É isso, marca. E a molecada ficou bolada mesmo. Pô. Minha sobrinha foi comigo, depois eu perguntei ela, você gostou do The Who? Pô, é maneiro, eu gostei. De vez em quando eu boto aqui, ela ouve também e conhece algumas faixas e tudo. Tá muito legal.
É, né? A gente tem muito o feedback de quem é roqueiro já da nossa geração, né? Que ficou 40 anos aguardando o The Who, enfim. Mas a gente tem que entender que existe um gap, né? Essa geração mais nova tem lá as bandas deles, né? O mundo deles é diferente do nosso. Então, quando uma banda como The Who tem a chance de vir e se misturar ao restante daqueles shows todos com bandas de várias épocas, meio que, né, rola uma interação, né? Os dois mundos viram um só, né, cara? Pelo menos naquele momento ali. É muito legal, né?
É, ao encontro dos mundos, né? Porque, assim, vocês são uma galera da nossa idade, um pouquinho mais velha, né? Mais faixa de 60 anos, 60 e poucos anos, e uma galerinha tá começando agora e eles interagindo. Em vários momentos eu vi eles interagindo literalmente. Ah, esse aqui é o The Who, esse que é o The Who, pô, não conhecia e tal. Aí o outro lá com a camisa do The Who, óculos escuro, mais coroa, falando, não, esse aí é o The Who, isso aí é música. Tá, pô, gostei e tal, como é que eu faço? Ah, procura no YouTube, tem um monte de coisa. Eu vi isso do meu lado. A galera jovem interagindo com a galera da nossa geração, assim, né? Mas é muito bacana, entendeu? E pra mim foi uma experiência que eu queria que repetisse. Eu queria que se repetisse, assim. Entendeu? E quem sabe com essa turnê nova aí, eles voltam aqui e a gente tem a oportunidade de novamente ir junto ao show, né?
Pois é. Legal. Bom, do restante do material que fechou então esse primeiro bloco aí, né, são faixas pescadas do Live at Leeds, na verdade, de uma das reedições mais recentes aí do Live at Leeds, né, já que o vinil original, que saiu em 1970, não trazia nenhuma faixa do Tommy, por exemplo, né, sendo que rolaram algumas reedições aí através dos anos, contando com diversas faixas bônus, e aí, enfim, as faixas relativas ao Tommy foram incluídas, né? A edição em CD, por exemplo, de 95, já veio com algumas adições aí. Pouco depois, em 2001, tivemos a edição de luxo, né? Com dois sets bem definidos, eram 13 faixas do repertório genérico da banda e um CD exclusivo, contendo praticamente a ópera rock Tommy na íntegra, né? Com 20 faixas, sendo que mais recentemente ainda, no ano de 2010, eles lançaram o que se considera como a versão definitiva, né? Chamada de Super Luxo aí, que veio com 4 CDs, 2 deles tendo o set completo de leads e 2 deles tendo o set completo de um show que aconteceu no dia seguinte ao de leads, realizado na cidade de Hull. Esse álbum aí, o Live at Leeds, é frequentemente citado como um dos melhores álbuns ao vivo. Todos os tempos, né? Ele costuma estar sempre nesse tipo de lista aí. E realmente é matador, pega o auge da pegada da banda, né? Completa, né, Júlio? Ainda lá com o Kiss Moon na bateria e com o Johnny Deans por baixo. Isso no Rock in Rio já foi aquela pressão toda, né? Com só a metade da banda original no palco. Mesmo assim, né, esses caras com mais de 70 anos de idade, dá pra se imaginar a usina sonora que era o The Who lá atrás, nos velhos tempos, né, cara? Você viu os vídeos, enfim, era um massacre, né?
Sim, era um massacre, e o baterista, o próprio Pete Townshend também fazendo, ele era um tipo do cara ansioso, pelo que eu percebi, ele queria bater, dar porrada no som e tava naquela, no início ainda, parecia que ele tava ansioso pra guitarra, pra fazer aquelas, guitarra e o baterista batendo, variando a batida, uma coisa muito, muito bacana mesmo.
No iníciozinho eles quebravam tudo, né? A bateria aí.
Sim.
Ficava em mil pedaços lá.
E como eu disse antes, é o que me chamou a atenção para o som da banda, para a musicalidade. aí eu começo a ver as letras traduzidas também, porque eu sou muito curioso para entender, né? Como eu não sou muito bom em inglês, então eu fico procurando para saber o que ele está dizendo direitinho. E, cara, me amarrei mesmo. E os vídeos, assim, tem os vídeos do Pete Townsend que ele já chega quebrando tudo, Roger Daltrey rodando o microfone, jogando por cima, pegando. Uma coisa assim, não tinha visto, não vi ninguém fazendo ainda.
Legal, legal. Bom, eu, o bloco inicial fechou ainda com material retirado de uma peça teatral. Vejam só que interessante isso, né? Que é mais ou menos o que a gente vai poder conferir agora no dia 22 de março, musical que vai ser apresentado aqui no Vivo Rio, né? Quero dizer, não é exatamente a mesma coisa, porque esse som aí que rolou foi pescado de uma peça que foi em cartaz na Broadway, em Nova York, entre os anos de 93 e 95. Ela foi a primeira montagem teatral de larga escala de Tony, chamada The Who's Tommy. E essa peça que está vindo para o Brasil, na verdade, é de Londres, a produção da Vesbin, uma empresa inglesa muito famosa, que também é responsável pela montagem teatral, por exemplo, do The Wall, do Floyd, e que está em cartaz há muitos anos lá fora. Eles também fizeram o Purple Man, que é homenagem ao Prince, e o diretor se chama Alan West. Ele é muito conceituado. Então, para ser uma ideia, esse musical do Tommy estreou em Londres ainda em meados da década de 90, e o time vai vir de lá completo. Muitos músicos tocando ao vivo, uma banda que vai reproduzindo o palco toda a ópera rock. Teremos também dezenas de atrizes, atores que vão representar todos aqueles personagens maravilhosos que a gente viu, principalmente no filme, né? Segundo a produção, são aproximadamente 3 horas de show, dividido em 2 sets com um pequeno intervalo. Ou seja, provavelmente, Júlio, a gente vai se divertir muito por lá, né, cara?
com certeza. E faltam praticamente 2 semanas aí e já tá batendo ansiedade de ver o espetáculo teatral, musical, né? Que vai contar a história do Tommy, que é uma história bem, bem bacana. A própria ópera rock em si, a primeira obra de rock, foi realmente explicitamente chamada de ópera rock, né? Conta a história do garoto, que é muito bem bacana. O filme também é muito bom. E a mesma regra. Eu tô doido pra ver a peça.
É, já que você entrou nesse assunto aí da sinopse, né? Vamos resumidamente, né? A história do Tommy Walker, né? O menino nasce enquanto o pai tá desaparecido em combate. Né? No álbum original, a gente está falando aí da Primeira Guerra Mundial, mas isso muda aí em outras adaptações. No filme, por exemplo, que você citou aí, esse fato foi ambientado na Segunda Guerra, né? Mas, enfim, ao retornar para casa, alguns anos depois, o pai do Tommy lá, o Capitão Walker, vê a mulher dele com um amante, né? Estava sumido já há algum tempo, a mulher arrumou outro cara, mas aí ele com ciúme vai lá e mata o amante da mulher, né? Sendo que existem outras versões aí na qual o protagonismo desse assassinato, digamos assim, fica invertido, né? Aliás, cada adaptação diferente de Tommy através da história aí acaba trazendo também alguma característica diferente em termos de roteiro, né? É o tal negócio, cada diretor quer sempre aí deixar algum registro diferente. Eu acho que isso acaba fazendo parte aí um pouquinho, né, da própria vaidade humana, né, gente?
Cada diretor quer deixar sua marca, né? Ele quer mostrar, vou mudar aqui porque vai ficar bom e tal. É a vaidade artística de cada um, que é bem bacana.
Quer botar uma plaquinha lá, né? Dizer que foi ele que fez.
É uma plaquinha, foi, por exemplo, foi o Gustavo que fez. Ou foi o Júlio que fez, né?
Tem um exemplo desse aqui na cidade, né, Júlio? A gente está em Friburgo aí, já houve prefeito que entrou e mandou pintar os bancos da praça de outra cor só pra botar a marca dele. Eu acho que é mais ou menos isso aí.
Um entrava e mandava pintar os bancos da praça de verde, o outro entrava e mandava pintar de azul.
É bom ali, ô Serginho, isso?
É o Odorico, não?
É discípulo do Odorico.
Por aí.
Bom, mas o importante aí na história, claro, né, para a construção do personagem, né, para a construção do Tommy, é o trauma sofrido lá pelo menino, né? Pouco importa aí quem tenha morrido, né, qual versão que vai prevalecer. Pois bem, Tommy testemunha então esse crime, né, olhando a cena através do reflexo do espelho, né? Enfim, fica cego, surdo e mudo, em estado de choque ali. em razão do trauma, né? E à medida que vai crescendo, passa a sofrer aí uma série de abusos nas mãos aí de vizinhos sádicos, parentes lá meio malucos. Mas apesar disso tudo, né, de todo esse sofrimento aí, o homem acaba vencendo as dificuldades, né? Quando adolescente vira, inclusive, campeão de fliperama, chegando a ser confundido, né, com uma espécie de messias aí pelas multidões por conta de toda a idolatria que acaba atraindo em razão daquela performance mágica ali, principalmente com o fliperama, né? Enfim, etc e tal. Por aí vai. Enfim, a história toda, apesar de alguns absurdos, é uma explosão de criatividade, né? Tá cheio de detalhes, de pequenas nuances ali que só são descobertos após uma audição bastante caprichada em relação à obra. Mas o mais importante, né, pelo menos é o que eu acho aí, é que essa fantástica história aí do Tommy reflete com perfeição aí a época em que ela foi composta, né, Júlio? Ali na virada dos anos 60 para os anos 70, no auge da psicodelia, era uma época de grande criatividade, né, cara? Basta a gente ver a quantidade de bandas que surgiram ali naquela época, que hoje são consideradas absolutamente clássicas, né?
Sim, sim. Foi também a quantidade de bandas, Led Zeppelin, Who, e elas foram se alternando, se poderia, e culmina com o Festival de Woodstock, né? Essa era da...
Pois é.
Poderia, com...
No mesmo ano, né? 69.
69. Então, quer dizer, bem... Ilustra bem esse período criativo, surgimento de várias bandas e outros nomes do rock em si, né? E culmina em Woodstock 69 com aquela loucura que a gente já sabe que foi. Eu ainda não fazia parte do mundo, mas acompanho aí porque eu gosto da...
Está bem documentado.
Está bem documentado também. Só um gancho assim sobre Tommy, né? A respeito da própria história. Que há toda uma crítica também em cima aqui. Não é só o musical, tem uma crítica da sociedade da época, né, que mostra durante a obra. A parada da riqueza, do aproveitar da eleição messias.
E tem o lance dos abusos, né, cara?
Tem o lance dos abusos. Foi a primeira obra que realmente abordou o assunto do tema de abuso infantil, né? Então isso tudo...
Já era visionado.
Ah, exatamente. É essa própria coisa do messias com o filhão, coisa, levou uma multidão que depois se revolta, né, contra o próprio Tommy. Mas é isso aí, tem que ter atenção a todos os detalhes para você entender a mensagem da obra no todo, né?
É verdade. Você ia comentando aí da parte do Tommy que se transforma na espécie de messias, tem a ver com a influência na época, né, em relação ao Pipalgin, que tinha um guru indiano chamado Mehrebaba, o vinil original, por sinal, é dedicado a ele, esse guru. O Gustavo destacou esse lance de ter virado um tema de fliperama. Pinball Wizard, a faixa que conta essa história no álbum, por sinal, é minha favorita, foi lançada como single, explodiu no mundo inteiro e é um hit até hoje conhecido. Sendo que essa inserção na obra tem uma história interessante, cara. Eu quero dizer, ter feito do Tommy um campeão de fliperama foi ideia que surgiu de um crítico musical da época lá de Londres, né, o Nick Holm, que num papo com o Pitalchin sobre o roteiro do que viria a ser o Tommy, né, sugeriu que o tal menino cego, surdo e mudo deveria ser bom em algum tipo de jogo. Na opinião dele, seria interessante para criar um contraponto na narrativa. E aí, como tanto o Pete quanto o Nick curtiam jogar fliperama, acabaram optando por essa solução. E acaba que o pinball, uma coisa bem daquela época mesmo, encaixou super legal no tema, né?
Sim, sim. Encaixou perfeitamente. Assim, o assombro, pelo que o Gustavo falou, de quem começou a segui-lo, foi um campeão de pinball que supostamente ele não enxergava, ele não ouvia e jogava só pelo tato, né? É bem, bem interessante.
Júlio, você já jogou fliperama alguma vez, cara?
Já.
Ah, você é mais jovem que a gente, estou perguntando porque...
Já joguei. Eu adorava ficar batendo aquelas palhetinhas, bolinha batendo lá naquele negócio, acendendo luzes e tal. E hoje é um jogo que você não vê mais, então eu sou meio saudosista. Raramente se encontra uma máquina de pinball, né? Só pega esses jogos mais de tiro, de esportes e tal, mas aquela bolinha, né, você já não vê tanto por aí.
Isso aí era coisa bem lá das antigas, né? Eu, por exemplo, cresci jogando pinball. Até o Serginho é um pouco mais novo que eu, de repente não teve tanto essa influência, né? Se a gente for atualizar para os dias de hoje aí, seria o videogame, né? Por aí, hoje o Tommy seria campeão de Fortnite ou Counter-Strike. De repente, FIFA Soccer. Já pensou, rapaz? Tommy campeão de FIFA Soccer.
É, e outros jogos aí mais modernos.
É, hoje o Tommy ia ser... Seria um personagem bem diferente.
A gente pode fazer uma adaptação da obra também, Gustavo.
Podemos, vamos fazer. É, bom, mas acabou que o papo se alongou demais aqui, afinal tem muito assunto, né? Bora chamar o próximo bloco de músicas aí, que é pra dar uma quebrada, e na volta a gente comenta isso aí do que rolou. Tá falado? Dá bala aí.
Your child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Southampton to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like it in any amusement hall. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling on the bumpers, always playing clean. He plays by intuition, the digit count is four. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball. Sense of smell, always has a replay, never tilted on. That deaf, dumb, blind kid sure plays mean pinball.
Look at him, dreaming. What is happening?
Bom, minha gente, nesse segundo bloco retornamos mais três faixas que foram pescadas aí de três momentos diferentes, três adaptações da ópera Vacuum, e eu começo falando da primeira delas, Acid Queen, que é uma faixa absolutamente sensacional, faz parte do filme, né, do longa-metragem, e foi lançada em 75, com direção do Ken Russell, e com a participação de muitos artistas de primeira linha, de músicos que eram do primeiro time do Rock and Roll Mundial. Também tivemos, por exemplo, nomes como Robert Powell, Oliver Reed, a Anne Margaret, que faz o papel da mãe do Tommy, que foi indicada até para o Oscar daquele ano como melhor atriz. Ela não levou o Oscar, mas acabou faturando o Globo de Ouro. O monstro sagrado Jack Nicholson, por exemplo, outro ator super consagrado, estava lá. E entre os músicos tivemos simplesmente Elton John, Eric Clapton, Arthur Brown, Tina Turner, claro que foi quem inclusive fez aí o papel da Acid Queen. Sem falar nos próprios músicos da banda, né, que tiveram papéis de destaque, o Pete Townshend e o John Entwistle representando eles mesmo. Mas o Keith Moon tem um papel sensacional com o Tio Ernie, que era um dos parentes que mais azucrenava o pobre do Tommy. E o Roger Daltrey, que foi escalado para fazer o papel principal, justamente o Tommy, que não comprometeu, aliás, pelo contrário, ele acabou mandando bem demais, né, Júlio? Fica difícil hoje em dia a gente imaginar outro ator que pudesse ter feito o Tommy, né? Acho que tinha que ser o vocalista da banda mesmo, né, cara?
Ah, ficou perfeito o papel do Tommy no Roger Daltrey, porque a gente interpretou o personagem como se fosse realmente uma pessoa daquele jeito ali. Todos os gestuais, quando ele se liberta, ele interpreta, foi muito bom. Ele fez. O papel tinha que ser dele, assim, resumindo, tinha que ser o papel dele mesmo.
É, acho que combinou super bem. Ele, na verdade, o Roger Daltrey até tentou emendar uma carreira de ator aí. Eu estou me lembrando agora aqui de um filme que, se não me engano, é de 79 ou de 1980, chamado Mac Vicar. Ele faz o papel de um presidiário, inclusive. É, a trilha sonora desse filme é gravada pelo The Who também. E é muito legal, aí fica como dica quem quiser procurar. Mas como ator, nosso amigo Roger Daltrey é um belo vocalista. Não deu pra rolar, não. É muito canastrão, não deu pra rolar, não. Acho que ficou do Tommy ali, já tá de bom tamanho.
Ah, o Tommy foi o papel principal dele. Tá?
É... Verdade. Bom, só para complementar aqui, né, sobre essa faixa aí, no bloco anterior a gente fez uma breve sinopse, né, da ópera rock, durante o processo aí em que o Tommy mergulha naquele estado catatônico, né, e até que ele consiga reverter isso, rolam no enredo lá da ópera, né, diversas tentativas aí de cura do menino, né, algumas idas a médico, mas entre essas tentativas aí, rolam alguns experimentos mais curiosos, né, digamos assim, incluindo o uso de alucinógenos e até de prostitutas, né, em determinado momento aí, sendo que esse é justamente o tema dessa canção aí, Acid Queen, que abriu o bloco aí com a Tina Turner aí, maravilhosa, fazendo o papel dessa rainha do ácido aí, que é quem no filme recebe o menino Tommy numa espécie de bordel, né? O filme realmente uma loucura, né, Júlio? E eu digo uma loucura no bom sentido aí, pois é divertidíssimo, sem falar na trilha sonora, que é um negócio de doido também, né, cara?
É, a trilha sonora é sensacional. E essa parte aí é muito interessante, porque eu tava ali na porta do bordel, né? O porteiro era o tio, né? E o padrasto, achando que ele ia dar uma... E, na verdade, ele foi experimentar ácido. Indo ácido, injetando ácido nele, ele tendo várias alucinações, assim.
Pois é, mas o nome dela é Acid Queen, pô. É isso
mesmo. É a rainha do ácido, né? Isso aí.
É sensacional. E o porteiro lá, o porteiro é um show à parte.
É, louco.
Maravilhoso, maravilhoso. Bom, as duas outras faixas que rolaram aí nesse bloco 2, uma delas foi Pinball Wizard. Já falamos bastante dessa faixa em especial, né, no bloco anterior. Só que essa versão que a gente mostrou aqui foi uma versão orquestrada, contando com os vocais aí de Mr. Rod Stewart, pescada de um álbum que saiu em 72 com a Orquestra Sinfônica de Londres, interpretando a ópera rock com arranjos 100% de música clássica. Além do Rod Stewart, essa pérola contou com participações de muitos outros músicos famosos, como Steve Winwood, Ringo Starr, Maggie Bell e outros mais. E é interessante notar que, além desse lançamento de 72 e da montagem dos musicais em Londres e em Nova York, que a gente já citou por aqui anteriormente, Tommy também teve algumas outras produções bem interessantes, mas que não são muito conhecidas do público em geral, como por exemplo a adaptação feita por um grupo de balé de Montreal, no Canadá, que em 1970 criou a primeira adaptação da ópera rock Tommy para dança. Veja só que interessante, né? E esse grupo de balé chegou a fazer uma turnê na época pelos Estados Unidos, fazendo bastante sucesso. E a gente pode citar aqui também uma outra produção de uma companhia teatral, eu digo de ópera mesmo, né? Que em 1971, na cidade de Seattle, produziu o que na verdade foi o primeiro musical de Tommy, propriamente dito, em versão para teatros. Enfim, como se percebe, Tommy teve várias encarnações através da história, todo mundo querendo tirar uma casquinha aí do tal menino cego, surdo, mudo e campeão de fliperama, né? Acho que só falta a gente aqui montar um pra nós, hein, Júlio? O que você acha? Que tal, Gustavo? E aí, Júlio, encara o papel de Tommy? Topa?
Não, o papel do Tommy fica o Gustavo. A gente faz ele campeão de...
Eu queria fazer o tio dele doidão lá.
Mas tá bom, eu faço o Tommy. Vai ficar um Tommy meio gordo, né? Mas tudo bem.
Ô, Júlio, a gente arruma uma peruca pra você. Passou o carnaval, agora tá cheio de peruca no mercado aí com preço barato.
Ah, sim. Aquele cabelinho cacheadinho vai ficar legal. Só que o Tommy vai ficar um pouquinho gordinho, né?
Mas todo mundo quis tirar uma casquinha do Tommy aí, né? Só falta a gente mesmo.
Eu digo assim, todo mundo quis tirar uma casquinha, porque se a obra fosse ruim, não teria tantas adaptações, né?
Exatamente.
Querem fazer daquilo que realmente se mostra como algo muito bom e que se transforma em espetáculo, que é o que aconteceu com essa ópera rock do The Who, Tommy.
Beleza. Bom, a terceira faixa que rolou aí foi Go to the Mirror, né? Numa versão ao vivo que a gente aproveitou do material que ficou registrado na chamada turnê de retorno da banda em 1989, né? Quando eles se reuniram novamente aí após um hiato de alguns anos, o que foi justamente para celebrar, na época, né, o 25º aniversário da banda e também os 20 anos do lançamento da ópera Rock Tommy, né? Esse registro saiu num box set chamado Join Together, tanto em CD quanto em vinil. Como se sabe, né, da banda original, somente dois deles hoje permanecem vivos, né, o Dalton, guitarrista, e o Roger Daughtry, vocalista. Batera, um aí, faleceu lá atrás, em 1978, e o baixista, o John Entwistle, partiu aí para o andar de cima no ano de 2002. E desde então, quem o substitui na banda é outro excelente músico, né, o Dino Paladino. Mas na época dessa reunião aí de 1989, o John Entwistle ainda estava vivo, né? E o batera que substituía então o Keith Moon era o Simon Phillips, né? Um super batera aí que já havia tocado um monte de outros projetos aí, com a banda Toto, sem falar em trabalhos para o Judas Priest, para o Jeff Beck, Michael Schenker, Mick Jagger também, muita gente aí. O The Who, por sinal, após a morte aí do seu próprio batera, sempre contou com músicos do primeiro time, né? E substituição. O primeiro a assumir lá o posto foi o Kenny Jones, ex-batera do Small Faces, uma banda lá atrás dos anos 60, que meio que rivalizava com o The Who, naquele universo mod, ali na segunda metade dos anos 60, né? Depois rolou essa breve passagem aí do Simon Phillips, em 1989, sendo que já desde 96, ou seja, há mais de 20 anos, quem impunha as baquetas por lá é o também excelente Zack Starkey, né, que é ninguém menos que filho do Ringo Starr dos Beatles e afilhado, inclusive, do próprio Keith Moon. Quer dizer, rola ainda por cima essa relação aí praticamente familiar, né, entre eles, lembrando que foi o Zack Starkey quem esteve por aqui com a banda na passagem dele pelo Brasil, agora em 2017, que a gente já comentou bastante aqui hoje, né. Rolou um episódio muito interessante com ele, né, Júlio, aqui no Rio de Janeiro, que é legal pra gente comentar por aqui. No dia seguinte à apresentação da banda no Rock in Rio, logo de manhã cedo, o Zack Starkey já estava lá no calçadão de Ipanema, caminhando, né? Quando ele viu ali uma banda local chamada Beachcombers, né? Fazendo um som ali na orla. É uma banda que toca surf music e clássicos aí dos anos 60, né? Pois o Zack foi lá, se apresentou para os caras e pediu para mandar uma canja na bateria, sendo que acabou ficando horas por ali tirando um som amarradão, e o que é mais importante, né, sem marra nenhuma, tocando ali tranquilamente. Quer dizer, esse justamente é que tem que ser o espírito do rock and roll, né, cara? Isso é muito maneiro, né? Ele saiu do Rock in Rio, deve ter dormido algumas horinhas, foi caminhar e tal, viu uma bateria lá e mandou bala, meu irmão.
É isso aí, é o espírito rock and roll de quem realmente tem o espírito rock and roll. A humildade de chegar e fazer um som sem, assim, por prazer de tocar, né? Isso é muito legal.
É, e tem o vídeo disso aí, os caras lá do Beat Combs ficavam se beliscando, pô, não estavam acreditando, né?
É, isso aí.
Maravilha, muito legal realmente. Bom, pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar do álbum mais recente do guitarrista norte-americano Eric Gales. E a gente aqui no Rock Flu é fã de carteirinha, né, Gustavo? Que acabou de sair do forno. Algumas das faixas já tinham vazado antes de no YouTube e tá realmente arrasador. O Eric continua mandando super bem, sendo que uma das faixas chegou a assumir a posição número 1 nos registros da Billboard, do segmento de blues rock, claro. Isso foi na semana retrasada. E o álbum se chama The Bookends. Tem a participação especial da Betty Hart no vocal e também do excelente guitarrista Doyle Brennan Howard II. O CD já pode ser facilmente encomendado aí pela internet. Corram atrás, pois eu garanto que vale muito a pena. The Bookends, novo CD do guitarrista Eric Gales.
Muito bom, muito bom. Já estou inclusive com o meu CD aí devidamente encomendado, né? Ainda não chegou aí, graças ao nossos correios e telégrafos aí, mas a gente tem esperança que chegue aí nas próximas semanas. O titio Eric Gales está sempre mandando super bem, né? Bom, em relação à minha dica, hoje eu vou falar de uma compilação diferente, que saiu encartada em CD, numa edição antiga da Uncut, uma revista de música lá da Inglaterra. Isso rolou em 94, né? O disquinho se chama The Roots of Tommy. Como o próprio título diz, tratam-se aí das raízes de Tommy, né? Do material que teria levado Pete Townshend a se inspirar, enfim, para poder compor toda a ópera rock, né? Então temos aí nesse CD músicas do Ed Cochran, do Moles Ellison, da Procol Harum, do Sonny Boy Williamson, passando ainda por composições aí de Muddy Waters, dos Kinks, tem até mesmo uma faixa do titio Jimi Hendrix aí, vejam que interessante, né? Até o Hendrix inspirou o Pete Townshend a compor Tommy, isso é muito legal. E sem falar numa versão demo, mais tarde viria a ser a Pinball Wizard, né? Tocado de modo acústico lá pelo Pete. Enfim, como se percebe, é uma autêntica pérola, né? Especialmente os fãs alucinados aí de The Who, né? Como eu. A revista é bem antiga, né? De 25 anos atrás, né, minha gente? Mas o disco a gente consegue achar aí na internet. Em MP3, né, existem alguns links de torrent disponíveis, e o próprio CD, meio físico mesmo, fiz uma pesquisa rápida esses dias, e eu achei no site do eBay, tem na própria Amazon, na seção de usados lá, e por incrível que pareça, até aqui no nosso Mercado Livre, existem algumas ofertas aí, ou seja, não é um material tão difícil assim para se achar, sendo que eu tenho aqui o meu exemplar, né, guardado com todo carinho aí. Quem quiser ter isso em mão e não conseguir comprar ou baixar pela internet, eu posso me comprometer aqui a ripar para MP3 aí, mandar o arquivo, não tem problema nenhum. Para quem se interessar, basta mandar um e-mail aqui para programarockfull@gmail.com, tá beleza? Fica então essa dica aí. Ô Júlio, ficou faltando só uma dica tua aqui também pra galera, cara. Fica à vontade aí, caso queira passar alguma sugestão, manda bala.
Ah, eu vou passar uma sugestão literária, que é sobre o livro Sapiens. É um livro que conta um pouco da história da humanidade desde o início até os dias atuais, do autor, se eu não me engano, um professor israelense, né? É o Harari. E é um livro muito interessante que vale a pena a boa leitura aí para... Como eu sou um fã de literatura também, então vamos...
Bela dica. Eu já li esse livro aí, espetacular.
Muito bom,
muito legal.
Muito bem, bom pessoal, das três partes que compõem o próximo bloco a ser detonado por aqui, vai rolar I'm Free, que é mais uma canção que faz parte da trilha sonora do filme, que inclusive tem uma pegada bem diferente do vídeo original, um pouco mais agressiva, com bem mais peso, enfim, inclusive nos vocais. Vai rolar também Smash the Mirror, ao vivo em Hull City, e esse momento aí é o da quebra do espelho. Smash the Mirror é um momento importante, né, dentro do enredo da ópera rock. Pois é um momento em que Tommy consegue sair daquele estado de choque quando a sua mãe quebra totalmente o espelho do quarto. mesmo espelho através da qual o menino testemunhou um assassinato, né, quando tinha apenas 7 anos de idade. E a terceira faixa que vai rolar na cover, a faixa Sensation, detonada pelos Smithereens, uma banda de Nova Jersey, cujo auge rolou ali pelo fim da década de 80. Eles têm até um repertório próprio, mas ganharam uma certa fama justamente pelas covers que eles gravaram, principalmente do The Who e dos Beatles. A gente quis encaixar uma cover também hoje aqui no setlist, que é para mostrar como o Tom inspirou, na verdade, uma infinidade de artistas. Afinal, existem covers da ópera rock com bandas praticamente no mundo todo, né? Aqui mesmo no Brasil, existem diversas bandas que gravaram covers do The Who. No Rio de Janeiro, por exemplo, temos o lendário Sadakai, que ainda está nativa, mas marcou muito a cena do rock and roll na cidade, principalmente nos anos 80, com seu show intitulado Zé Who, que era um corte sensacional. E hoje em dia temos outra banda também muito interessante, que se chama Os Ken. Não sei se você conhece esses caras, Júlio, se aqui na oportunidade. O som que eles fazem é muito legal.
Não, ainda não vi não, mas eu vou procurar.
É, a gente precisa animar nosso amigo Jean aqui e trazer essa galera para o fogo aí.
Ah, para fazer um showzinho com os caras aqui, vai ser bem animado.
Pois é.
Vai ter um público bem bacana, se vier fazer esses covers aí. Vamos incentivar ele a fazer.
Vamos sim. Oxe, quem já tocou no Beer Joe, né, Serginho? No teu bar aí da Barra?
Tocou um dia antes do show do The Who no Rock in Rio. E foi sensacional. A banda realmente é muito boa.
Ah, legal, pô. Bom, só pra também deixar aqui registrado, né? Eu tô me lembrando de mais um cover famoso aí, que a gente não comentou. Na verdade, é um álbum inteiro. Muito bom, por sinal, gravado por uma banda de bluegrass de Springfield, no Missouri, né, chamada The Hill Bender. Esses caras gravaram toda a ópera rock, inteirinha mesmo, adaptando todos os arranjos lá para o banjo, para o mandolim, para todos aqueles outros instrumentos, né, acústicos que eles utilizam, enfim. É uma banda de bluegrass, né, ficou bem diferente, muito legal. A capa do álbum é muito legal, é toda feita como se fosse a capa do Tommy mesmo, do vinil original, só que aquelas varetas que são azuis, no caso deles aí, é como se fosse de madeira, né? Uma coisa bem de fazenda, enfim. Então aí meio que pilamuca, mais essa dica da semana extra, digamos assim, né? Bom, hora de chamar mais rock and roll pra rolar por aqui. Ô Júlio, você que acompanha aqui o programa, cara, sabe que temos aqui uma velha tradição, que é a seguinte, né, cara? Todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes, tá beleza? Então se prepara aí, pô, respira fundo, capricha o gogó aí, manda bala, meu irmão.
Tranquilo, então o bloco 3 agora nós vamos de Smash the Mirror, Sensation e I'm Free. E Smash the Mirror ao vivo em Hull City, 1970. Sensation, cover do The Smith Prince, né? E I'm Free, que é a trilha sonora do filme de 1975. Então é uma versão bem bacana, bem rock and roll, bem pesada. Valeu?
Beleza, vamos lá. Make your love so
breath inside. Lovers break, caresses for me. Love it has when I've gone by. You'll feel me coming. A new vibration. From afar you'll see me. They worship me, and all I touch, hazy eye, they catch my glance. Pleasant shudders shake their senses, a warm momentum pulls their stance. You'll feel me coming, a new vibration. From afar you'll see me. I'm a sensation. I'm a sensation. Soon you'll see me. Can't you feel me? I'm coming. We'll send your troubles dancing. I know the answer. I'm coming. I'm coming. Sensation. I leave a trail of rooted people, mesmerized by just the sight. The few I touch now are disciples. Love as one, I am the
Muito bem. Bom, pessoal, esse aí foi então o bloco derradeiro aqui de hoje, né? Especial Tommy, a ópera rock, celebrando essa obra maravilhosa aí, que gravada originalmente pelo The Who em 1979, mas que ao longo dos anos aí foi ganhando uma série de releituras, né, e de adaptações completamente diferentes. Enfim, como por sinal, né, a gente pôde muito bem conferir aqui nessa edição de hoje do Rock Full, né? Tommy foi o quarto álbum de estúdio que a banda lançou. Naquela altura, o The Who possuía uma carreira já absolutamente consolidada, né? Enfim, mas Tommy efetivamente marca uma guinada importante na carreira dele, que a banda entraria nos anos 70 totalmente renovada aí e revigorada, né? Ele também foi, como o Júlio até já comentou hoje aqui, o primeiro trabalho musical batizado efetivamente como ópera rock, né? Muito embora a própria banda já tivesse feito algumas tentativas anteriores aí. Entende-se por ópera rock, né? Claro, uma série de canções aí, de alguma maneira, interligadas, né? Conectadas, enfim, e que reunidas contam uma história, né? Na verdade, o próprio The Who já tinha feito algumas tentativas, algumas mini óperas rock, digamos assim, os álbuns anteriores. A gente pode citar o Rael, parte 1 e 2, fazem parte do The Who Sell Out, que é um álbum de 67, mas especialmente a Quick One While He's Away, que inclusive é a faixa título do álbum deles do ano anterior, de 66, que é uma pequena pérola aí, uma sequência de, né, canções bem curtinhas ali que contam uma história até bem divertida, né, de infidelidade e de reconciliação de um casal. Sendo que através da história, claro, muitas outras bandas também experimentaram esse formato, né? Desde lá os Pretty Things na década de 60, chegando até os dias atuais, e mesmo bandas brasileiras entraram nessa roda, né? Já que, olha, por coincidência, só para citar um exemplo que é bem recente, né? O novo álbum dos Titãs, agora de 2018, tem justamente o título de 12 Flores Amarelas, a ópera rock, cuja turnê, aliás, deve rolar agora por 2019 inteiro, enfim, por todo o país, né? Ou seja, ópera rock parece que tá na moda realmente aqui no Brasil, né, Júlio? Quem diria, né, cara?
Quem diria que chegaria esse... E assim, é bom até uma banda brasileira tá se propondo a fazer, porque faz falta no cenário do rock nacional alguém que inove nesse sentido, né? Porque a coisa por aqui anda bem difícil.
É.
Porque você vê, são os Titãs, não é nenhuma banda que está surgindo agora. As bandas antigas que ainda sobrevivem dentro do cenário rock nacional, né? Mas é legal.
Verdade.
É bacana.
Verdade. E tem uma coisa aqui, se a gente fosse dar conta, né? Quem entrou no palco do Rock in Rio antes do The Who, em 2017, foram justamente os Titãs, né? Com certeza resolveram fazer essa ópera rock aí, eu acho que não foi à toa, não, cara. Ah, acho que eles assistiram o The Who logo depois, falou, opa, vamos nessa.
Eles abriram a noite do palco mudo, e depois teve outra banda que é o Incubus, e depois veio o The Who. E com certeza eles assistiram o The Who e tiveram essa boa ideia de montar uma ópera rock. É influência, né? Influência é legal.
Bom, meus amigos, eu sinto informar que está próximo. Pois é, estamos aproximando aqui do final do programa. E a gente queria, claro, Júlio, te agradecer uma vez pela presença. Espero que você tenha se divertido aqui. Eu e o Gustavo se divertimos. Está falado?
Beleza, Serginho. Eu que agradeço a você, ao Gustavo, pela oportunidade de participar. É sempre muito bom a gente poder participar e falar futebol e rock and roll, das coisas que a gente gosta, da banda que a gente gosta também, que é o The Who, e falar de uma obra dessa banda que a gente curte. Eu agradeço imensamente, estou muito feliz de ter participado e que venham outros pra frente. Valeu, um grande abraço pra você.
Que venham outros pra frente. Ano que vem, a gente já tá sabendo, né, parece que vai rolar no mesmo os moldes aí do Tommy, a ópera rock no Vivo Rio, vai rolar o Quadrofínia, né, o Quadrofenia, como queiram aí. Então, de repente, a gente repete essa brincadeira no ano que vem.
Com certeza. E se rolar uma turnê The Who de álbum novo em 2020, a gente também comenta junto.
A gente parte pro tri.
Isso aí.
Vambora. Legal. Bom, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, né? Como de praxe, sempre rola uma faixa saideira. Pra fechar, então, com chave de ouro aqui, esse nosso especial Tommy, a hora pra rock, vamos voltar ao vinil original, né? com We're Not Gonna Take It, que é para encerrar então a narrativa com a composição que justamente fecha o vinil, né? Acho que no fim das contas, essa brincadeira que a gente fez aqui hoje, o Júlio, apresentando todas essas diferentes encarnações e reencarnações aí, que ampliam, né, a abrangência de Tommy, tudo isso serviu de aquecimento, né, cara? Para a apresentação aí do musical que vai rolar agora dia 22 no Vivo Rio, e estaremos lá amarradões. Eu acho que deu para aquecer legal as turbinas aí, né, cara?
Ah, sim, deu sim. Até uma curiosidade sobre o dia 22, né? Que é um dia, o dia 22, é um dia que marca um pouco a história da banda, né? Começou as gravações no dia 22, se não me engano, de abril de 74, as gravações do filme. Teve um dia 22 também de 69 e por aí vai. Então o dia 22 é uma data bacana para ver o The Who, que é um dia que marca também a história da banda. O cenário e a ansiedade, como eu disse antes, está bem, bem grande para assistir logo ao musical.
Show, show.
Maravilha. Bom, então é isso aí, pessoal. Fim de papo. Daqui a 2 semanas teremos mais um Rock Club novinho em folha chegando aqui na área, tá beleza? Eu deixo aqui um abraço pro Gustavo, outro especial pro Júlio. Saudações aí pra todo mundo. Pessoal, obrigado, cara.
Valeu, grande abraço. Obrigado mais uma vez.
Valeu, Júlio. Valeu, Serginho. Valeu, galera. Grande abraço. Até a próxima aí.
Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Saudações.
Tchau, pessoal. Valeu.
Welcome to the camp, I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And put in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the caulk. Hey, you getting drunk? So sorry, I've got you sussed. Hey, you smoking Mother Nature? This is a bust. Hey, I'm a bold Mr. Normal. Don't try to gain my trust, 'cause you ain't gonna follow me any of those ways, although you think you must. Shake it, let's forget it, better still. Now you can hear me, your ears are truly sealed. You can't speak either, your mouth is filled. You can't see nothing. Pinball completes the scene. Here comes Uncle Ernie to guide you to your very own machine. We're not gonna take it. 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 Never did and never will. Don't want no religion, and as far as we can tell, we ain't gonna take you. Never did and never will. We're not gonna take you. We forsake you. Gonna rape you. Let's forget you better still. Forget you better still.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.